Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre o relatório Desbloqueando a Economia Social, rumo a uma sociedade inclusiva e resiliente. O relatório que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, junto com a Schwab Foundation, com apoio técnico da Deloitte e contribuição da Catalyst 2030. Para isso, conto com a presença da Mônica Pasqualin, co-chair da Catalyst 2030, e a Gisela Solimos, chair da Catalyst 2030. Gisela e Mônica, sejam bem-vindas.
Obrigada, Victor. É um prazer estar aqui, muito obrigada.
Muito obrigada. Prazer estar aqui.
Para a gente começar essa conversa, eu gosto de perguntar para todo convidado que passa aqui pelo podcast do Inova Social, qual foi sua trajetória até aqui? Hoje eu tenho o prazer de receber não uma, mas duas convidadas com uma trajetória incrível no setor de impacto, que muito além de títulos e prêmios, eu quero saber quem que é a Gisela, quem que é a Mônica. Então, começando pela Gisela, quem que é a Gisela?
Acho que eu posso dizer que a Gisela é uma pessoa apaixonada pelo humano, que quando precisava decidir uma profissão não sabia bem o que fazer, foi estudar psicologia porque ela gostava de gente, né? E cuja vida a levou para olhar para a gente, cuidar de gente na situação de pobreza e de extrema pobreza, né? Aconteceu, foi um acidente, eu comecei a trabalhar com isso, e foi uma área que me fascinou profundamente, né? A partir disso, eu sou cofundadora de algumas organizações sociais, professora, mentora, consultora, e apaixonada agora por lidar com um problema tão complexo como a extrema pobreza, apaixonada pelo tema da colaboração, pelo tema de nos ajudarmos a construir um mundo melhor, né? Onde a pessoa e o planeta estejam no centro. Por isso, entrei nessa aventura do Catalyst 2030 agora.
E você, Mônica? Quem que é a Mônica?
Bom, a Mônica é uma inconformada por natureza, inquieta também. Eu sou empreendedora de impacto socioambiental há mais de 20 anos, com trajetórias no mercado convencional, corporativo e muito mais nesse mercado de impacto socioambiental, indo do que a gente chama tradicionalmente de terceiro setor, mas também no setor 2,5. Enfim, eu comecei essa minha jornada justamente reconhecendo o papel importante no desenvolvimento institucional de organizações de base comunitária, que falta muito, né? Eu faltava muito quando eu comecei esse trabalho. Fundei uma instituição chamada Instituto Spirales, que tinha como tagline, como a gente diz hoje, nós ajudamos quem ajuda, né? Então, a gente queria realmente emancipar essas organizações para que elas pudessem se tornar um pouquinho mais independentes e crescer, né, o impacto que elas realizavam. Atualmente, eu estou no Catalyst e faço parte de outras organizações da área da saúde. Eu migrei para essa área da saúde antes da pandemia, até uns 3 anos antes da pandemia, trabalhando numa organização vinculada a pacientes com câncer e também numa organização vinculada a ensino e pesquisa e assistência para atletas de alto rendimento que não tinham acesso à medicina especializada. Hoje eu estou no Catalyst e em uma outra organização global também ligada a pacientes com linfoma.
Gente, ainda nas apresentações, eu quero que vocês expliquem para o ouvinte o que é o Catalyst 2030. E aí sim a gente entra um pouco mais no relatório para falar sobre como ele surgiu, o que é o relatório. Mas antes eu quero essa apresentação e aí eu deixo aberto aqui para quem quiser responder.
Catalyst 2030 é um movimento global de empreendedores sociais com mais de 3 mil membros, presente em 125 países, e esses membros e organizações sociais administram cerca de 2 bilhões de dólares e apoiam, ajudam, assistem 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Ele nasceu de uma forma espontânea, de várias redes de empreendedores sociais, empreendedores ligados a Schwab, Skoll, Echo and Green, Ashoka, e nasceu dessa intuição, dizendo, puxa vida, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão batendo na nossa porta, nós avançamos muito pouco, nós somos tão incríveis, fazemos coisas tão maravilhosas, será que a gente consegue acelerar o atingimento desses ODS, aumentando, incrementando a colaboração entre nós? Daí nasce esse movimento que conta com o apoio de N instituições no mundo inteiro. Ele foi lançado no Fórum Econômico Mundial quase menos de um ano depois que a gente começou a falar num grupinho de WhatsApp. E tem produzido várias iniciativas e vários relatórios justamente na linha daquilo que o Fórum colocou no relatório, que é o que está travando a nossa colaboração, o que está travando o nosso impacto maior no mundo, como a gente destrava isso. Né? E a gente olhou para aspectos como finanças, formas, estratégias de colaboração, conhecimento, pesquisa, em suma. E ele está presente também em vários países do mundo. O Brasil é o primeiro capítulo nacional, né? Porque ele começa de uma forma global, então ele não estava radicado em nenhum país, ele estava no mundo inteiro. E o Brasil nasce como o primeiro capítulo do Catalyst 2030. Praticamente junto com o próprio movimento, inclusive, né? Assim, porque também aqui no Brasil a gente estava nesse momento de refletir, mas, puxa vida, será que não tem um jeito da gente colaborar mais? Então aí a sincronicidade foi imediata.
Perfeito. Entrando um pouco mais no nosso tema principal, o que é o relatório Desbloqueando a Economia Social rumo a uma sociedade inclusiva e resiliente? Como que ele surgiu e qual foi o papel do Catalyst nesse relatório?
Então, Vitor, o relatório foi uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial junto com a Fundação Schwab, né? E ele nasce um pouco de reconhecer, primeiro, o Fórum Econômico Mundial olha para a economia, né? Mas em um certo momento eles disseram, opa, mas tem aí um setor que movimenta muitos recursos, que é o setor social, e por que então não chamar isso de economia social, né? E daí toda essa iniciativa de criar um relatório, quem está um pouco, tem muito à frente disso é o François Bonitti, que o responsável pela Fundação Schwab, ligado ao Fórum Econômico Mundial, mas também dentro do Fórum Econômico, o cara é responsável por inovação social, a pessoa responsável por inovação social, né? E ele é um professor de uma universidade em Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul, que há décadas estuda empreendedores sociais, né? Então, ele trouxe, juntamente com a Deloitte, fizeram um grande levantamento para entender a dimensão disso, né? Da movimentação econômica do setor social. Por isso se chamou economia social, né? E chamar atenção para isso e trazer reflexões do tipo... mas espera aí, será que essa economia social não pode também nos ensinar a fazer economia de um outro jeito? Fazer economia mainstreaming ou tradicional, não sei como a gente quer chamar, de uma forma que ela entregue cada vez mais valor social também, né?
Complementando só o que a Gisela falou, o relatório mostra o quão relevante é essa economia social, ou aqui no Brasil, que a gente também chama de economia de impacto, para o mundo, para a economia mundial. Né? Só para você ter uma ideia, hoje a economia social de impacto representa 7% do PIB mundial. E aqui no Brasil, ela representa cerca de quase 5% do PIB nacional. E emprega, né, falando somente do terceiro setor, aí não colocando os negócios de impacto dentro desse mesmo balaio, já mais de 6 milhões de pessoas. Então, é uma economia bastante robusta e tem cases interessantíssimos que são apresentados nessa versão brasileira de como a gente consegue realmente avançar nessa fusão, vamos dizer assim, entre a economia convencional, né, que a gente conhece, como a Gê falou, mainstream, né, e a economia de impacto. Porque, no final das contas, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar realmente produzir bens e consumos de uma maneira que leve em consideração tanto as pessoas quanto a natureza. Não adianta mais a gente produzir e destruir a nossa natureza, porque isso daí é um efeito kamikaze. A gente vai acabar se destruindo também. E vivemos em sociedade, né? Então, essa questão de desigualdade, que é uma coisa muito relevante aqui no nosso país, ela só piora a situação de desenvolvimento econômico de verdade. Então, o que o relatório se propõe, e também essa iniciativa do Fórum Econômico Mundial, puxa, vamos olhar para os empreendedores sociais de impacto, o que eles já estão fazendo no campo e o que a gente consegue aprender com eles e desenvolver junto com eles para a gente chegar nessa economia mais convergente.
Entrando a fundo, então, no relatório, eu queria ouvir de vocês quais foram os principais insights desse relatório sobre o cenário da economia social, isso no mundo, mas também falando principalmente de Brasil. Como que a gente traz para a nossa realidade esses insights?
Então, o relatório, ele traz duas dimensões, e na primeira dimensão, que é a dimensão de promoção da economia de impacto, né, fomento da economia de impacto social, enfim. E a outra, a segunda dimensão, é justamente de como que a gente consegue fazer essa fusão, né, entendendo que essa fusão entre economia convencional com economia de impacto, economia social, é algo mais a longo prazo, né, que precisa de combinar com os russos também, como a gente diz, né, com os outros atores. Então, mas nessa primeira dimensão de fomento, ele propõe cinco diretrizes para desbloquear essa economia, né? E a gente traz essas cinco diretrizes. Em cada uma delas existe um exemplo no mundo do que foi feito em cada uma dessas cinco diretrizes, e a gente trouxe exemplos nacionais também do que já existem para fomentar essas cinco diretrizes. O Brasil, ele tem um ecossistema muito robusto nessa área de impacto socioambiental. Justamente por causa da nossa necessidade, né? A gente tem um país muito que produz muita riqueza, mas um país muito desigual. Então, nós, empreendedores socioambientais, com essa visão de que precisamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade de disparidade social, desenvolvemos muitas tecnologias sociais. Que foram muito bem sucedidas e, aliás, copiadas em outros lugares do mundo, né? Então, o relatório, ele traz essas cinco diretrizes para que, junto, sociedade, setor público, setor privado, possam implementar possam implementá-las para justamente a gente conseguir avançar nessa agenda.
Eu recomendo fortemente a leitura cuidadosa do relatório. Eu acho que ele, inclusive, poderia ser usado como livro-texto em universidades, porque ele é muito concreto, né? Ele faz uma análise muito atual desse ecossistema e traz sugestões muito concretas, como a Mônica estava falando. Então, quando fala, por exemplo, dos cinco passos, né, para destravar a economia social, se fala de, por exemplo, reconhecer essa economia social existente e construir estruturas regulatórias de apoio, melhorar o acesso ao capital, né? Aumentar a conscientização e atrair talentos locais para a economia social, permitir o acesso a mercados relevantes, né? Ao tornar, por exemplo, canais de compras públicas e privadas mais inclusivos. Aqui a gente traz, inclusive, o exemplo do PNAE, né? Nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um exemplo para o mundo inteiro, né? E reconhecer a economia social pela coleta, mensuração e visualização de dados de impacto social. Esses são os principais itens, né? Mas aí o relatório também diz, olha, mas para fazer tudo isso, a gente tem que construir redes de confiança e compreensão. E ele diz, A gente tem que envolver governos, empresas, organizações multilaterais, investidores sociais, pesquisa e academia, sociedade civil, os empreendedores sociais, eles mesmos. E mostra como esses atores podem ajudar para, seja para promover a própria economia social e podem contribuir para transformar o que o relatório chama de economia dominante. E aqui eu quero fazer um parênteses dizendo o que, que o relatório entende como economia social? Tudo. Tudo que envolve dinheiro, né? Ou envolve alguma ação para promover o bem comum. Então, você tem desde as entidades sociais, aqui no Brasil a gente chama ONGs, mas organizações da sociedade civil, você tem cooperativas, associações, mas também negócios de impacto social, né? E acho que isso é muito importante, porque é também um pouco como a gente no Catalyst, daí a sintonia grande, né, e o desejo de lançar esse relatório também junto com o governo, que está aí lançando aí no Impacto, acho que a gente pode falar mais disso depois, né? Mas a sintonia é muito grande de olhar, olha, independente do nome que a gente dê para isso, são atores que estão, de alguma forma, querendo trabalhar, estão efetivamente trabalhando para promover um bem maior, com resultados incríveis. Por exemplo, um dos exemplos que o relatório traz na crise ali de 2008, ele fala, o setor social, ele traz alguns exemplos dizendo, o setor social, enquanto todo mundo teve uma crise de emprego, a economia social gerou mais emprego, né? Para dar um exemplo. Então, ele cita como exemplo a Itália e a Bélgica, né? Então, a taxa de emprego nas empresas sociais cresceu 20% na Itália e 11% na Bélgica, apesar de ter decaído em todo o resto do país, né? Só para dar um exemplo.
Gisela, você falou um ponto importante, né? O relatório fala até mesmo sobre isso, sobre a resiliência em tempos de crise, né? É muito legal isso. E o outro ponto que vocês comentaram foi, né, acordar com russos, né, com todos esses jogadores desse cenário, que é bem complexo, né? Vocês falaram em envolver governo. Recentemente, vocês apresentaram o relatório para o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Qual que é a importância da presidência receber esse relatório e dessa apresentação que vocês fizeram? Qual que é a importância de trazer o setor público, não entrando, assim, não adiantando e dando spoiler do que vem pela frente aqui no Inova Social, que a Gisela já comentou do N Impacto, mas a gente vai ter um convidado legal aqui nos próximos episódios. Qual que é a importância de trazer o governo para entender esse relatório?
Seguinte, o governo, a nossa sociedade, ela não é dissociada, né? Ela é justamente associada com o governo, setor social, setor privado, mercado financeiro, produção, indústria, comércio. Então, todos, para a gente enfrentar esse problema coletivo, porque o que acontece é que a realidade, Vitor, é que algumas pessoas, talvez agora com esse problema climático que a gente está vivendo, esse calor excessivo, talvez as pessoas estejam mais acordadas para essas questões, mas já faz bastante tempo que esses problemas, essa policrise já existe no nosso país e no nosso planeta. E se não existe uma convergência, um esforço conjunto de todos os segmentos da nossa economia e da nossa sociedade, a gente dificilmente vai conseguir avançar para uma melhora, né? Porque o que a gente está falando aqui é incluir todo mundo para conseguir melhorar. E o setor público, ele responde muito por essa ação conjunta, né? Ele traz regulações, ele traz políticas públicas, ele traz ações na ponta, né? Nos municípios, enfim, normativas. Então, não dá para você querer fazer uma transformação sistêmica, como a gente fala, ou seja, muito abrangente, sem você considerar o setor público. E tem uma questão também de recursos, né? A gente fala muito atualmente que a gente tem a filantropia e o setor público financiando essas, iniciativas sociais de impacto socioambiental. Mas o que a gente percebe que cada vez mais, e isso você vai provavelmente falar nesses próximos episódios, há uma necessidade da iniciativa privada com fins lucrativos de entrar também nessa jogada, entendeu? Então, assim, precisa existir essa convergência. E o Catalyst, ele é um movimento que entende isso e que promove essa colaboração entre todos esses atores. Todo mundo sabe o que a gente precisa fazer. Precisamos melhorar, olhar para a natureza, ou seja, não destruir a natureza, e emancipar e melhorar a vida das pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, como nós todos podemos realizar isso? Todos, eu digo, todos os segmentos, né? Setor privado, setor público, sociedade civil organizada, enfim, academia, you name it, né? Porque a gente, a situação, na minha visão, não sei se a Gi compartilha disso comigo, mas ela está tão complexa e tão rápido, a gente consegue ver, nós que somos dessa área de impacto socioambiental, a gente vê isso muito claramente, que, assim, precisamos realmente da força de todo mundo. Então, o setor privado, público, como você falou, ele é fundamental.
Sem dizer que é o maior investidor, né, Vitor? Hoje, nas entidades sociais no Brasil, o maior apoiador e financiador das entidades sociais é, pela forma como a gente está estruturado, pela forma como da nossa regulação, é o governo municipal, estadual, federal.
A Mônica trouxe um ponto que eu queria comentar, né? Falando sobre mudanças climáticas, que as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, acordaram, né? Eu gosto de ser positivo, eu espero que sim, que as pessoas tenham entendido, após essa onda de calor que a gente viu aqui nos últimos dias, principalmente em São Paulo, já que chamam São Paulo da locomotiva do Brasil, né? Então, já que eles também sofreram um pouquinho com o calor, eu espero que sim, que tenham acordado, mas eu tenho um pouco de receio, Mônica, confesso eu. A gente falou sobre mudanças climáticas, desigualdade, eu queria escutar de vocês, quais são hoje os maiores desafios enfrentados pela economia social no Brasil? Eu acredito que a gente tem, sim, essas que vocês já citaram, mas a gente tem um universo de desafios para se trabalhar a economia social no Brasil também. Então, eu queria escutar de vocês esse ponto.
Eu acho que... Bom, eu estou muito... Eu trabalho com extrema pobreza. E eu estou aqui em Alagoas trabalhando com a extrema pobreza da extrema pobreza. Então, esse é o meu forte viés. Eu acho que a gente tem esse passivo, que é centenário, né? De dois mundos, né? O mundo... A gente pode falar dos senhores latifundiários e o mundo e os outros, né, dos servos, né? São dois nomes que eles assumem diferentes nomes em diferentes localidades do Brasil, mas basicamente é isso. E que a gente ainda não conseguiu resolver, né? Isso me preocupa profundamente, né? Então, para resolver isso, a gente fez muitas iniciativas, tem as políticas inclusivas que eu acho que são extremamente importantes, mas com o advento já da Revolução Industrial 4.0, como Klaus Schwab lançou e todo mundo adotou, né, quer dizer, essa revolução digital, essa revolução industrial digital, tem metade do mundo que está fora disso, né? No Brasil, metade do Brasil. Eu estou num estado que mais da metade está em pobreza ou extrema pobreza, né? Isso significa não ter acesso às ferramentas digitais, ou se tem acesso, não consegue utilizar, não ter acesso à educação, né? E, portanto, não ter acesso ao trabalho, né? Hoje, Bolsa Família é fundamental, porque ajuda essas pessoas a continuarem a se manter, mas a gente não está... elas mesmas não veem perspectivas de como começar a produzir a recursos a partir do próprio trabalho, né? Então, aqui eu digo, então, de educação e de inclusão produtiva, acho que são desafios gigantes, né? E o desafio ambiental, né? Acho que passar a bola aí para a Mônica, que fez uma mesa muito interessante num evento agora na Manaus, o Bloco Amazônia, onde esse tema foi discutido. Mas só para complementar a questão da inclusão produtiva, assim, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Primeiro, melhorar, ter um compromisso imediato de todos os governos com educação e a longo prazo, independente do meu governo, é um compromisso de Estado de pelo menos 20 anos para cuidar das nossas crianças hoje. Essa é uma frente. E a outra frente é ter um grupo de trabalho trabalhando intensamente para dizer como pessoas que não tiveram acesso à educação formal, que são iletradas, né? Iletradas funcionais, iletradas financeiras, iletradas digitais, podem contribuir produtivamente com a nossa economia, né? A gente está criando uma bomba social, Vitor. Eu estou muito, muito, muito preocupada com isso. A gente está criando uma bomba atômica social que começa a explodir um pouco através de aumento de alcoolismo, de aumento de depressão. Porém, os jovens que não têm o que fazer ou engravidam ou saem atirando nas escolas. São diferentes formas das pessoas dizerem o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido, e expressarem uma dor, né? Eu entendo uma dor, né? Dessa exclusão. E tem, acho que, o tema ambiental, que acho que é legal a Mônica compartilhar com a gente um tiquinho também. Não sei se tem amor, pensei outras coisas também.
Antes da Mônica complementar, eu só queria dizer uma coisa. Quase irônico como tudo isso passa pela educação, né? E a gente vem há alguns anos sofrendo muito nessa questão, e foi o que vocês falaram. A gente precisa de um compromisso que vá além de partido político, de plano de governo. Nós estamos falando de um projeto de longo prazo, e eu acho que assim também passa pela sociedade entender a importância da educação, né? A Gisela falou um ponto interessante que eu queria só complementar aqui, só para a gente olhar um pouco esse panorama geral, e aí se a Gisela quiser complementar aqui, seja muito bem-vinda, por favor. Eu bato muito na tecla com algumas pessoas profissionais da minha área, que eu falo assim, ferramentas digitais, elas estão presentes numa minoria, São Paulo, Rio, Recife, nas principais capitais. O Brasil tem um mundão imenso, né? Então, quando você traz esse exemplo de ferramentas digitais e serem iletrados, né? É muito importante a gente falar isso, porque a gente esquece quando a gente fala assim, ah, vamos fazer um portal gov.br, mas a gente tem metade do país que não tem acesso à internet ainda. Não faz parte da nossa realidade. A gente está, nós aqui gravando, né, Gisela, do outro lado do país, né, a Mônica aqui na mesma cidade, mas também do outro lado da cidade, mas isso não é a realidade de grande parte do brasileiro, isso se a gente não for falar ainda do mundo. Então eu só queria complementar esse ponto antes da gente entrar na parte de mudanças climáticas, meio ambiente. Que eu quero passar a bola agora para a Mônica, mas eu precisava comentar isso porque é uma tecla que eu bato muito com as pessoas quando, principalmente quando vão pensar em soluções digitais. A gente ainda tem um desafio enorme, né?
Não, é isso mesmo. E na cidade que eu estou trabalhando aqui, que é uma cidade de 16 mil habitantes, para além das pessoas terem celular ou não, não existe conexão em toda a cidade. Não existe conexão. Eu tenho celular e eu não tenho conexão. Eu dependo de algum Wi-Fi, porque a cidade não tem acesso à conexão. Então, que é isso aí que você está falando. Eu acho que é um ponto fundamental.
Mônica, falando sobre meio ambiente, quero escutar você agora.
Então, a gente está vivendo no Brasil uma dicotomia, né? É interessante se a gente puder analisar isso profundamente. Lá na Amazônia, você tem, né, o pulmão do mundo, como a gente fala, maior bacia hidrográfica do mundo, e mesmo assim você encontra uma situação social, né, da população amazônida muito precária ainda, né? Então, isso é natural, né, que você tenha uma necessidade não só de educação, mas disso que vocês falaram, saúde, conectividade, né? Também tem uma questão de segurança muito forte lá. Então, assim, voltando a assim, ser um pouquinho do que você perguntou antes, o que que precisa para a gente conseguir avançar nisso? Eu tenho uma opinião, não sei se a Gisela concorda comigo, mas a minha são duas coisas muito simples. Precisa ter dinheiro, recurso, né? E vontade política. E vontade política, não estou falando só dos políticos, tá? Estou falando de vontade da sociedade também, com uma visão poli, né? Uma visão política, uma visão poli vem de polis, né? Cidade, uma visão para o bem comum. Se não existir isso, a gente vai continuar chafurdando na lama, e aí essa bomba atômica social que a Gisela falou, ela está mais próxima do que muita gente visualiza. Então, eu complemento, né? E aí envolve também as questões de meio ambiente, né? Você trazer a sabedoria dos povos tradicionais para nos ensinar, porque aí a gente está falando de outro tipo de letrado, né? A gente pode ser muito PhD, doutor e um monte de coisa, mas algumas coisas básicas, né? Da floresta, da natureza, a gente está muito analfabeto. Então, assim, é isso, é todo mundo junto, trazendo seus saberes, trazendo as suas potências para conseguir enfrentar essa policrise, né? Do ponto de vista de meio ambiente, o Brasil, ele tem como eu falei, essa dicotomia, mas ele também tem uma oportunidade muito grande de liderar essa agenda ambiental de crise climática no mundo inteiro, porque tanto o Brasil quanto a América Latina, né? No próprio evento que a gente participou lá com a vice-presidência, a gente comentou justamente do índice de bem-estar, que pode ser mais um índice além do IDH, além do PIB. Enfim, como que você analisa se as pessoas estão felizes, né? E elas vivem com o mínimo de bem-estar dentro de um país, de uma comunidade. E se for olhar sobre esse aspecto, o latino-americano, apesar de todas essas dificuldades que a gente sabe que a maioria vive, ele tem um índice bom em relação a outros países, né? Foi o que o Pedro Neri comentou no nosso evento. Então, existe uma oportunidade, falando um pouquinho de futuro, muito grande. E futuro, eu estou falando futuro amanhã, tá? Não estou falando futuro 2050, nada. Existe uma oportunidade muito grande do Brasil liderar essa agenda de convergência entre economia convencional, produtiva, mas com uma visão de descarbonização, uma visão de aprendizados com soluções baseadas na natureza, enfim, de convergência mesmo. Estou sendo repetitiva, mas é o que eu acredito. A gente, isso vai existir se existir confiança, né, que foi o que a Gisela falou no começo, né? Então você começa a estabelecer confianças de colaboração. O que existe hoje no Brasil, apesar da gente ter esse ecossistema socioambiental muito robusto e gente séria e boa fazendo referência, assim, séria e boa sendo referência mundial, né, das nossas soluções aqui, existe muita fragmentação, Vitor. Cada um fazendo o seu num lugar e tentando. E o que a gente precisa é ligar todos esses pontos para que a gente consiga realmente ter uma transformação sistêmica, que a gente fala. Quando a gente faz transformação sistêmica, a gente está falando, olha, isso já penetrou em todas as camadas. E aí eu consigo, de uma situação que ela está ruim, difícil, ela flipar para uma situação boa, mas não só para um território pequeno, estou ampliando isso para todos os territórios, entendeu? E esse é o objetivo do Catalyst e de muita gente que está trabalhando para avançar essa agenda, para avançar para essa mudança, essa transformação para uma economia mais equitativa, mais regenerativa, realmente acontecer.
Antes da gente seguir para a nossa última pergunta, eu queria só comentar um negócio. A Mônica falou sobre mensurar a felicidade, né? E tem uma coisa muito curiosa, que o Butão, que é um paizinho micro no mundo, substituiu o produto interno bruto pelo índice de felicidade interna bruta. Eu acho que esse é um extremo. Eu acho que substituir o PIB, eu acho que é extremo. Mas foi isso que você falou, Mônica. A gente precisa ter novos índices. A gente precisa mensurar muito além só do produto interno bruto, muito mais só que da economia. Apesar da gente estar falando de economia social aqui, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa começar a colocar novos índices e unir as pessoas, né? Não dá mais para cada um ficar batendo cabeça no seu próprio canto. E muita gente, às vezes, está com uma solução ali resolvendo perfeitamente, mas está trabalhando sozinho, né? Para fechar, eu gosto sempre de trazer uma pergunta sobre futuro. Eu, como futurista, eu gosto muito de falar sobre futuro, mas de uma forma prática, de uma forma como que a gente pode atuar agora, né? Não adianta a gente ficar naquelas loucuras e fazer previsão para daqui 50 anos, mas ficar esperando para fazer no futuro, né? Eu queria escutar de vocês qual que é o futuro da economia social no Brasil. O que vocês gostariam de ver evoluindo nesse cenário nos próximos anos? Ou, como a Mônica falou, amanhã. Então, assim, em 2024, a gente está aqui chegando no final do ano, né? O que vocês esperam que evolua nesse cenário?
Eu acho que o que precisa evoluir aqui é esse reconhecimento da sociedade como um todo, Vitor. Acho que o relatório chama atenção para isso e dá lá ferramentas de como fazer isso, mas... que essa consciência que agora o governo federal também tem, que é o Fórum Econômico Mundial tem, é que a nossa sociedade tenha, né? As pessoas normais, né? E que a gente não tenha que provar que é inocente o tempo todo, né? Porque surgem 3 ou 4 escândalos envolvendo entidades da sociedade civil que são criadas e usadas inadequadamente, né? E que maculam a imagem de milhares, centenas de milhares de outras entidades que estão fazendo um trabalho absurdamente maravilhoso, né? E que, tendo essa clareza, né, essa consciência, que isso se reverta no apoio desses heróis, né? E nós nos incluímos aqui entre eles, né? Esse é o primeiro ponto. E, portanto, num diálogo maior intersetorial, né? Que um pouco a Mônica trazia... e é o nosso escopo aqui como Catalyst, né? Para poder justamente otimizar os resultados que a gente poderia realizar, né? Às vezes acontece muito que a gente não conversa e acaba refazendo o trabalho, tem muita repassão de trabalho, né? A gente não compartilha os recursos que a gente tem, por exemplo. Se eu estou presente num território e tenho contato, uma capilaridade nesse território entregando serviço A, eu posso fazer parceria com outra entidade social e usar a minha capilaridade para entregar o serviço B, né? O C ou D, né? E isso otimiza muito, né? Basicamente é isso, e aumentando esse diálogo e, portanto, destravando também recursos e fortalecendo a atuação de cada um e que esses atores sejam mais ouvidos pelo isso que a gente chama terceiro setor, o setor 2,5, que sejam ouvidos e consultados pelas empresas e pelo governo quando da realização de intervenções sociais, etc. Eu acho que algumas formas muito simples de otimizar muito investimentos que são feitos por exemplo, tem empreendedores sociais nos conselhos de administração das empresas, para ajudar a pensar as ações das fundações empresariais e dos institutos empresariais. Ou tem empreendedores sociais nos conselhos como consultores ou consultivos ou de municípios, estados ou governo federal para definir políticas públicas em determinadas áreas. Todas essas coisas podem acontecer, como a Mônica disse, amanhã. Né? A gente não precisa de nada para que isso aconteça. A única coisa que a gente precisa é desse ecossistema de confiança, né? Que a gente possa ter uma base de confiança para trabalhar. E eu acho que principalmente que a gente saia da nossa posição egoica para uma posição mais eco. Migre do ego, do eu, para o eco, né? Para o ecossistema, para aquilo que é o ambiente, que é a totalidade, né? Visando, então, esse bem comum, onde o principal bem a ser alcançado é o resultado em prol da pessoa e do ambiente, né? E não necessariamente em prol de algum interesse que eu particularmente possa possuir.
Obrigado. Mônica?
Nossa, eu vejo um monte de coisa positiva que a gente pode ter, né, até o final de 2024. Se eu tivesse uma bolinha de cristal, nós estaríamos celebrando a implantação de um novo grupo de engajamento no G20, que fala justamente sobre social innovation a relevância, não é nem só a importância, a relevância para a gente conseguir economicamente crescer e desenvolver a nossa população sob esse aspecto, o impacto socioambiental, que inclusive as empresas podem realizar não só por uma questão de ESG, relatórios e mitigação de riscos, mas de impacto positivo, ou seja, trazendo o que elas têm de natural, né, que está dentro do business mesmo delas, para poder transformar a realidade socioambiental ao seu entorno, né, de uma maneira coletiva. Isso a gente viu na pandemia. Né? Então, a gente tem essa capacidade. Por que a gente não faz isso? Então, existem, Vitor, no próprio relatório a gente fala sobre mensuração, né? Então, como eu sou economista de formação, né? Então, como uma boa economista, a gente sabe que a gente precisa medir. Então, o que você falou desses indicadores, esses novos indicadores, eles são fundamentais para trazer pragmatismo para essas ações também, né? Não é só uma questão do amor ou do ideal. Isso a gente tem naturalmente, né? Nós, né, esse grupo de empreendedores socioambientais, mas a gente também tem esse pragmatismo, né? A gente também quer ver, olha, essa solução deu certo ou não deu certo? Como é que eu consigo avançar, e essas mensurações e que aprendizados eu tive disso? Essas mensurações fazem parte disso. Então, as coisas elas estão evoluindo, né? De novo, eu vejo o Brasil num lugar de liderança, de protagonismo, tanto com o G20 quanto com a COP em 2025. Nós temos uma sabedoria de vivências de décadas dessa iniquidade social e trazendo soluções reais, né? Isso é conhecimento, isso é tecnologia para a gente poder avançar e equilibrar um pouco mais essa balança que hoje está muito desigual. Isso eu estou falando não só nas questões sociais, educação, geração de renda, saúde, pobreza extrema, mas também nas questões ambientais, né? Então, a gente também tem sabedoria e conhecimento dentro dessa área. Se a gente for falar da Embrapa, a Embrapa e a Embraer são dois exemplos nacionais de negócios que podem ser exportados para o mundo, né? Então, a gente também poderia, dentro desse ambiente social, a gente também tem essa condição de trazer esse conhecimento e liderar essa agenda que está afetando realmente o mundo inteiro, mais os países em desenvolvimento, mas os países já desenvolvidos também estão tendo os refugiados, vamos dizer assim, indo para esses países em busca de uma vida melhor, E eles estão tendo que lidar com essa situação, sem falar de todos esses conflitos que a gente está vivendo atualmente, né? Que também são geradores dessa desigualdade, enfim, e desse conhecimento de quem atua para resolver problemas profundos e crônicos da nossa sociedade.
Mônica e Gisela, muito obrigado pela conversa, foi incrível. A gente compartilha de muitas opiniões muito próximas, mas agradeço a conversa. Espero que a gente tenha um cenário positivo. Eu gosto de ser muito positivo como a Mônica e espero acreditar que a gente tenha aí algumas mudanças no próximo ano. Mas, novamente, muito obrigado pela conversa. E o ouvinte, eu quero lembrar que todos os links que a gente comentou aqui nessa conversa que eu tive agora com a Mônica e com a Gisela estão na descrição desse episódio em novasocial.com.br. E, Gisela, você quer complementar alguma coisinha?
Eu só quero fazer um convite, Vitor, que para as pessoas que se identificaram com isso que a gente falou aqui, elas podem se juntar ao Catalyst 2030, né? Brasil e global. E no link que você vai compartilhar, catalyst2030.net, tem uma parte de se tornar membro, membership, ou ele pode procurar capítulo Brasil, onde ele vai achar o relatório traduzido para o português, mas antes disso também tem ali um local onde ele pode se inscrever e a gente... é aberto, é um movimento, então é aberto para todo mundo que quiser se engajar. Obrigada.
Mônica?
Eu vou cumprimentar, aproveitando a Gisela, que é o seguinte, a ideia da tradução desse relatório não foi só atender uma necessidade do Brasil, e sim atender uma necessidade de países de língua portuguesa, que também podem levar essas iniciativas na sua própria língua nativa. O Catalyst é um movimento global, a gente não quer uma mudança para o Brasil só, a gente quer uma mudança para o mundo. A gente vê essa necessidade, a gente está interligado e a crise climática mostra isso. Quando você tem um incêndio na Amazônia que chega até São Paulo, ele também pode chegar até Assunção e até Buenos Aires. Você não tem fronteira. Então, assim, é uma mudança para o mundo. Chega dessa história de é o meu país. Gente, é o nosso planeta.
Perfeito. Bom, depois desse convite, então, o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.
Tchau, obrigada.